Estamos de volta com o Temática nesta manhã do dia 13, já com tempo instável, voltou a chover, né? Uma pancada de chuva fraca, por enquanto 20 graus de temperatura, está um pouco abafado o tempo, né? Não caiu a temperatura e a chuva voltou como já era previsto. Hoje e amanhã ainda com possibilidade de instabilidades ao longo do dia. E nós falamos e vamos então enfocar agora o tema saúde no programa, com a presença do secretário de Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. Vamos falar de vários assuntos ligados a essa área, inclusive de alguns que preocupam a nossa população. Secretário Eloir, bom dia.
Bom dia, Flávio. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Mais um dia com chuva, né? Uhum. Mas vamos tocando em frente.
Começando uma segunda-feira, né? Com muito trabalho, o senhor dizia. E nós temos aqui alguns assuntos pautados que têm uma certa preocupação da população, como a questão da toxoplasmose. Conforme, né, a nossa central de conteúdos apurou, nós temos aqui 20 casos confirmados. O que o secretário tem a dizer sobre isso? Que medidas estão sendo feitas? Se chega a preocupar esse índice, né, de pessoas que apresentam testes positivos para a toxoplasmose?
Na verdade, sim, Flávio, a gente precisa contemporizar um pouquinho essa questão de toxoplasmose. No início até nos causou um pouquinho de estranheza essas questões, até por uma falta de conhecimento mais aprofundado da gente, né? Daí a gente foi, como sempre, né, tentar estudar, procurar. E aí a gente trouxe para Lagoa Vermelha o Dr. Cláudio, que é oftalmologista em Erechim, e ele é uma das maiores autoridades do Brasil em toxoplasmose e uma das maiores do mundo, né? E aí ele veio nos colocando a respeito de trabalhos que ele faz e que ele desenvolve, e que a toxoplasmose, ela é uma doença endêmica. O que quer dizer? Doença endêmica é aquela que quase todo mundo tem. É, se nós, claro que a toxoplasmose é por um protozoário e a gripe é por um vírus. Mas se nós fôssemos fazer uma analogia assim, ó, se nós pegássemos a população do Lago Vermelho e testasse quem teve contato com o vírus da gripe, daria quase 100% positivo. Mas e dessas pessoas, quantas estão doentes? E a toxoplasmose é a mesma coisa. E ele apresentou alguns números bastante interessantes. Na cidade de Erechim, que é onde ele trabalha, onde ele desenvolveu todo o trabalho dele, o índice de contato da população de pessoas contaminadas é 76%. Paris, na França, é acima de 80%. Né? Por quê? Porque são pessoas que têm, devido à sua origem, consomem muita carne crua. E aí ele traçou um mapa bastante interessante, que se nós pegarmos a região da Serra, a região de colonização italiana, esse número se assemelha muito a Paris, ultrapassando a barreira dos 80%. Né? Mas desses 80%, vamos trazer para a nossa questão do Lago Vermelho aqui, 28 mil habitantes, nós teríamos 20 mil pessoas contaminadas, se fosse nesse caso. Mas nem todas estão doentes. Né? Desses 20 casos que nós tivemos, aí foram mais de 700 crianças testadas. Então nós estamos muito abaixo. Então não nos preocupa de maneira nenhuma. Veio o pessoal da coordenadoria estadual, foi totalmente descartado a questão do surto, até porque desses 20 casos tem pais, tem crianças, tem pessoas que foram contaminadas há 2 anos atrás, tem pessoas que foram contaminadas há 1 ano atrás. Então é uma questão muito de consumo de água não tratada, de alimentos in natura, de alimentos cru, né? Principalmente salame, carne de ovelha mal assada. O que a Secretaria de Saúde tem feito? No primeiro momento, a gente disponibilizou toda a estrutura, nossos pediatras, exames e médicos e tudo mais. E aí, quando a gente recebeu esse profissional, que nos deixou de maneira bastante tranquila, e também a coordenadoria estadual, nós procuramos orientar as pessoas, passar orientação. Né? Que aquelas pessoas que acharem que têm que fazer exame por descargo de consciência, tudo bem, mas não há uma necessidade, porque se nós formos testar, como eu te falei, né, nós passaríamos de 70% com certeza também em Lagoa Vermelha, né, a contaminação, porque ainda existem muitas pessoas que tomam água que não é tratada, porque tem muitas pessoas que tomaram água não tratada no passado, né, então, e também não dá para nós estar criminalizando o pobre dos gatinhos, né, que as pessoas têm, não, porque tem que acabar com os gatos e não sei o que, não, né, o que a gente tem que fazer é manter uma higiene. Né? E essa é, então, o que nós estamos fazendo agora. O segundo passo é a orientação para que se evite a contaminação. Ou seja, se consumir produtos com origem, com certificação de origem, carne, salame, essas coisas in natura, evitar consumir água não tratada, né? Fazer a higiene correta das caixas d'água, pelo menos uma vez por ano nas nossas casas. Quando for fazer a higienização das fezes dos animais domésticos, procurar usar luva, né? Fazer uma desinfecção com água sanitária, os alimentos também deixar de molho na água sanitária antes de consumir saladas e tudo mais. Então são medidas que a gente deveria tomar no dia a dia. Nada que fuja isso aí.
Secretário, dentro dessa ótica, né, é importante alertar a população quando buscar o atendimento médico ou, na dúvida, quando fazer o exame, né? Porque em função das informações e casos confirmados, as pessoas ficam um pouco alarmadas e daqui a pouco querem, né, ter a confirmação ou não de se estão, né, com algum problema nesse sentido. Porque a toxoplasmose, como o senhor falou, pode estar presente na nossa vida sem que tenha sintoma nenhum. E quando aparecem sintomas, o que geralmente acontece?
A sensação, ela é muito parecida com uma gripe, né? Ela tem febre, tem caroço pelo corpo, dor no corpo, cansaço, uma fadiga, né? Então, assim, é muito semelhante a um resfriado, os sintomas dessa doença. Em alguns casos, muito mais avançado, que é menos de 1%, pode dar uma lesão no olho, né? E aí sim tem que se encaminhar ao oftalmologista para que se faça um exame de fundo do olho para se acompanhar. Quando a pessoa está doente, quando é confirmado através do exame de IgG, IgA, que ele está com a doença ativa, é utilizada uma medicação bastante simples, que é disponibilizada pela rede, né? E faz o uso da medicação e só se acompanha. Então, assim, a toxoplasmose não nos causa muita dor de cabeça. Já nos causou, por uma questão de desconhecimento também, né? E com algumas pessoas também, por questão de desconhecimento, achavam que a doença passava de uma pessoa para outra e tudo mais. Então não há essa preocupação. Nos preocupa muito mais, Flávio, mas muito mais mesmo a questão da dengue. Tá? A questão da dengue, ela, para você ter uma ideia, no estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, foram aproximadamente 11 a 12 casos autóctonos. É aqueles que são contraídos dentro dos próprios municípios, né? E hoje já ultrapassa 245 casos. Nós temos casos de dengue muito próximos ao nosso município. Nós temos casos de dengue em Marau, nós temos em Getúlio Vargas, nós temos em Erechim, nós temos em cidades com mais poder econômico do que Lagoa Vermelha, né? E está acontecendo esses casos ali. Então, eu acredito que, se nós não fizermos a nossa parte, é a questão de tempo para que nós tenhamos também. O que necessita para que a gente tenha um caso de dengue, Flávio? Que nós tenhamos o vetor, que é o mosquito, e ele está presente em todo o estado. Eu brinco sempre na sexta coordenadoria, porque ele fala, tem 300 e poucos municípios infestados. Mentira. Quem não encontrou o mosquito, porque não procurou. Porque se procurar, vai encontrar. Né? Então, nós temos o vetor, temos o mosquito, que está presente em quase todos os municípios do estado, e temos as pessoas doentes, que estão contaminadas, que têm o vírus lá dentro do seu organismo. A partir do momento que esse mosquito encontrar essa pessoa doente, o mosquito vai se tornar contaminado, e aí pode passar a doença. Isso sim nos preocupa, porque sim, ó, são questões que fogem do poder público. Né? Nós poderíamos, como eu já falei em outra oportunidade para ti, nós poderíamos botar 28 mil agentes comunitários de saúde que ainda existiriam, porque cada um tem que fazer a sua parte. Eu vejo, às vezes, pessoas que vão na secretaria e falam, não, secretário, mas lá na minha casa tem um monte de mosquito. Bom, então o que as pessoas têm que fazer? Tem que se reunir, nós temos que conversar mais. Nós temos que parar de fazer textão no Facebook, parar de fazer manifestações via redes sociais e nos reunir com as pessoas. Conversar, reunir as pessoas da rua, dizer, pessoal, está com foco aqui, nós não sabemos, cada um faz a sua parte, vamos olhar as casas. Vamos olhar onde é que tem água parada. Por que nos preocupa? Daí você pode dizer assim, mas agora está chegando o inverno. Não, é isso que nos preocupa. Esse mosquito, ele é tão, tão adaptável, ele se adapta com tanta facilidade às condições, que antes ele só se reproduzia em água limpa, né? Água parada limpa. Agora ele se reproduz em qualquer tipo de água. Antes ele morria com o inverno, né? Agora ele não morre mais. Daqui a pouco ele está comendo churrasco na Lagoa Vermelha, né? De tão adaptado que ele está à nossa cidade. Então, nós temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar. Iniciamos hoje, então, o LIRA, que, né, é um levantamento das residências para que se faça um monitoramento dos focos e tudo mais. não vamos conseguir fazer sozinho. Os agentes de combate às endemias não vão conseguir passar de casa em casa virando latinha, furando latinha, colocando areia. E mesmo que faça isso, quando eles virarem as costas, se os moradores não quiser, vão continuar depositando lixo, vão continuar mantendo a água parada. Então a gente conclama a população que olhem as suas casas, que verifiquem suas casas, né? Cada um é responsável pelo seu terreno, pela sua casa. E se nós fizermos a nossa parte, nós conseguiremos manter a dengue afastada do município de Lagoa Vermelha, o que é bastante difícil. Muito mais difícil do que a gente imagina.
É um caso mais preocupante do que a própria toxoplasmose, na sua opinião.
Muito mais preocupante, né? Por alguns motivos, né? A toxoplasmose, como eu falei, é uma doença endêmica e ela raramente leva a uma situação mais grave de perda de visão, é menos de 1%. A dengue nós temos várias situações. Primeiro, que nós somos uma região onde nós não somos acostumados a fazer o diagnóstico de dengue. Então, de repente, passa desapercebido e quando a gente vê, a situação já está mais complicada. Os nossos profissionais de saúde não são acostumados a fazer um diagnóstico assim clínico, muito rápido, da dengue. Outra coisa, o nosso organismo também não está preparado. Né? Tem pessoas ali que contraíram dengue várias vezes e o organismo vai se preparando para isso. Nós não temos isso. Então, isso que nos preocupa. Nós temos que evitar o primeiro caso. Nós temos que tentar ao máximo evitar usar repelente, evitar o acúmulo de água, para que a gente possa manter o mosquito longe, né, que é o vetor, e tentar assim evitar que ocorra o primeiro caso. A partir do momento que ocorra o primeiro caso, a possibilidade de se disseminar a doença é muito maior. A gente vê Porto Alegre que passa aí tranquilamente de 100 casos.
Então, esse é um assunto também que cai naquele mesmo conceito, não é, secretário? Nós precisamos cuidar da comunidade como um todo, né? Se cada um faz a sua parte, todos ganham. Mas se cada um assume individualmente, né? Eu cuido de mim, o outro que cuide dele, daqui a pouco fica difícil, né? Porque o pensamento é, enquanto não dói na gente, não dá muita importância, né? Só quando começam os sintomas, as doenças aparecendo e a pessoa está sem o controle dela, que ele vai se dar conta do quanto temos que trabalhar juntos para evitar que o sofrimento seja individual, né?
O ser humano, e eu me coloco dentro desse contexto, a gente, o ser humano, tem por costume, vamos dizer assim, de achar culpados, né? Sempre quando acontece alguma coisa, tem um culpado. Sei lá, surgiu um caso de toxoplasmose e tem que ter um culpado. Alguém não fez a sua parte, mas nunca foi a gente. A questão da dengue nos municípios aí tem que ter um culpado, mas a gente não olha o nosso terreno, né? Então, nós temos que voltar um pouquinho no passado, né? Aquelas reuniões, final de tarde, para tomar chimarrão com os vizinhos, para conversar, para colocar, olha, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer na sexta-feira. Cada um chega em casa sexta-feira e dá uma vistoriada no seu terreno. Já é o suficiente. O raio de ação do mosquito ele é em torno de 300 metros. Né? Então, se cada um fizer isso na sua rua, né, nós vamos ter grande possibilidade de que o mosquito se extinga, né, que ele não apareça
ele
mais.
Ele tem uma vida útil curta, não é, secretário?
Ele tem um ciclo de vida muito curto também. Né? E outra coisa, assim, ó, ele precisa de algumas condições. Né? A água parada, porque eu deixei a água parada de hoje para amanhã. Não é assim. Porque ele precisa formar a larva, depois a larva eclodir para formar o mosquito alado. Então você vê que essa água parada, ela teve que ficar alguns dias ali, né? Em torno de 7 a 10 dias, para que ocorra essa formação da larva. Então, nós temos que nos atentar a isso. E agora, num período bastante chuvoso, onde ainda não esfriou, onde a proliferação desses insetos é bastante grande, né? Você vê, de manhã, hoje estava fresquinho, agora já está com calor bastante, bastante intenso. Né? Isso é as condições climáticas que se apresentam agora são muito favoráveis à proliferação desses insetos. Então, nós temos que fazer a nossa parte, sim. Sempre estando em vigília, vigiando o terreno do vizinho, vigiando, conversando com nossos vizinhos, começar a interagir mais com as pessoas.
Tá certo. Secretário, nós vamos ao bloco comercial. Em seguida, a gente continua falando sobre outros assuntos também ligados a essa importante área. E são 11h22, com 20 graus de temperatura. A banda Wilson Sideral para a abertura do bloco. Voltamos logo após.
se encontre com a felicidade. Não quero ver nenhuma cara feia, de pés descalços pintando na areia. Não quero ver ninguém parado aqui, pule o mais alto que conseguir.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você. Porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Quando o assunto é a água que você consome, a Corsã garante segurança e alta qualidade. A água que chega na sua casa passa por um rigoroso controle de qualidade e é permanentemente filtrada e purificada. Mas não esqueça, para manter esta alta qualidade no dia a dia, você precisa realizar a limpeza dos reservatórios pelo menos uma vez ao ano. Corsã e Governo do Estado. Novas façanhas.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio,
na tua frequência, 92.7 FM.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Vem para o outono do conforto da Lojas Benoit. Nas nossas mais de 230 lojas no sul do país, você encontra diversos produtos para deixar o seu outono muito mais confortável. Aqui você encontra sofás, secadoras de roupas, aquecedores, televisores, eletrodomésticos, fogões a lenha e muito mais. Venha para o outono do conforto da Lojas Benoit. Estamos te esperando.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11h28, com 30 segundos, 11h28 e meio, 20 graus de temperatura. Você está com o programa Temática nesta segunda-feira de tempo instável, hoje abordando a questão da saúde com o secretário Eloir Morona. Falamos no segmento anterior sobre a toxoplasmose, sobre a LIRA, né, que é esse levantamento para verificar os índices de presença de larvas e mosquitos da dengue. Lagoa Vermelha é uma das cidades infestadas, né? Até aqui no estúdio da rádio, há dias atrás, com o Alexandre, né, da Vigilância, encontramos o mosquito da dengue aqui, né? Então, está em toda parte. Não tem um lugar que a gente vá na cidade que não há um mosquito rondando. Então, vamos fazer, né, um controle maior, como o secretário está nos sugerindo. Se alguns dias a gente mantesse a cidade limpa dos focos, já resolveria o problema, né? Diminuiria a população, se não extinguiria o mosquito, que tem um ciclo de vida bem curto. Então é só caprichar aí na limpeza dos terrenos, não deixar água acumulada nos vasos, recipientes e potes aí que dão água para os animais, estimação. Tudo isso são medidas muito simples que já resolvem o problema. Então a gente tem que se engajar. E outro assunto importante que nós pautamos para falar com o secretário, não deixe de ser uma preocupação, porque nós temos uma campanha de vacinação contra a gripe com uma baixa adesão. E esse é um fenômeno que vem acontecendo em todo o país, né? Quando surgiram os casos da gripe A, as mortes, houve uma preocupação, né? As pessoas ficaram alarmadas e passaram a buscar a vacina de qualquer jeito, mesmo na rede particular. Exigiram do governo, das autoridades, campanhas. Muitos se queixavam porque não estavam em grupos de risco e queriam fazer a vacina. Agora foi aumentado o número de doses, os grupos são mais abertos, tem muito mais possibilidades e nós temos uma baixa adesão. E a gente tem a informação, secretário, que Lagoa Vermelha, dentro desse público-alvo, não atingiu aí 50% das pessoas que precisa. Como é que o senhor entende isso? O que está acontecendo?
Olha, o que a gente percebe é que a população deixa sempre para buscar essa vacina quando começam a surgir os primeiros casos, né? Sempre a gente tenta, vai empurrando com a barriga. E como a questão também de não ter esfriado, ainda não ter feito inverno, né? A gente acredita que a população esteja um pouquinho retraída. Mas o apelo que a gente faz é que as pessoas busquem esse direito que elas conquistaram, que foi conquistado através de muita luta, né? Que é a questão das vacinas. Pessoas que gostariam de fazer não têm ainda esse direito, né? Embora a gente não concorde com isso, mas é uma determinação do Ministério da Saúde, né? Então, foi feito alguns grupos prioritários. Eu acreditaria que deveria ser disponibilizado para todas as pessoas pelo Sistema Único de Saúde. Mas, enfim, que não somos nós quem determinamos esses grupos prioritários. Mas, se existem esses grupos prioritários, é porque deve existir algum estudo por trás disso aí, né, Flávio? Então, o que a gente pede? Que as pessoas façam a vacina, que busquem essa condição, para que se imunizem. O que a gente ouve muito falar, mas eu fiz a vacina e depois peguei gripe. Mas pegou uma gripe comum. Se fosse uma gripe A, não estaria ali para dizer, olha, eu peguei a gripe e não me curei, uma coisa assim. Então, nós contamos com a participação das pessoas, os nossos UBSs estão com a vacina disponibilizada, é próximo de cada casa, né? Cada bairro tem a sua vacina, não precisa se deslocar ao centro. Nós estaremos até o final do mês aí disponibilizando a vacina e a gente espera que a população busque essa vacina. Né, porque é muito mais barato, é muito mais tranquilo fazermos a vacina do que depois tratarmos, né? Tomar um antibiótico, um antirretroviral, como é o caso do Tamiflu, ele tem, são medicamentos, né, Flávio? São medicamentos e o medicamento, da mesma maneira que ele traz um benefício, ele traz alguma coisa por trás. Então, tudo que for remediar, como diz o ditado, né? É muito mais fácil prevenir do que remediar. E nós estamos tentando evitar ao máximo esses casos de gripe, que as pessoas que estão dentro dos grupos de risco procurem as suas salas de vacina e realizem a vacina. O nosso teto é atingir 90%, nossa meta é 90% da população dentro dos grupos de risco. O ano passado já conseguimos atingir, mas foi bastante difícil, a gente teve que fazer uma mobilização muito, muito grande. Se for necessário, esse ano a gente vai fazer também para tentar buscar. Só que é uma coisa que não tem como a gente obrigar, né? Como eu falei, é um direito de cada um e cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida. Só que eu penso assim, Existem pessoas, existem crianças principalmente, Flávio, que não podem, por uma restrição médica, eles não podem fazer a vacina. A partir do momento que eu tenho o direito de fazer e não faço, né, além de botar em risco aquela pessoa que gostaria de fazer, porque daí eu posso me contaminar e contaminar essa pessoa que queria fazer a vacina, mas não pode. Então, assim, ó, está nas nossas mãos, né, fazermos esse bloqueio do vírus da gripe para impedir que aquelas pessoas que não tiveram direito, que não puderam fazer a vacina, não se contaminem também.
E essa questão, secretário, passa pelas fake news, por informações que não são verdadeiras, espalhadas, né, que a, né, adaptação desses vírus ao nosso organismo é natural e se for a pessoa imunizada regularmente acaba debilitando o sistema imunológico, vindo a ficar mais vulnerável a outras doenças e nem com medicamentos mais curando. Quer dizer, existem muitas informações que circulam, né? Isso poderia deixar as pessoas em dúvida. Uma vez diziam que a vacina foi criada para matar os velhos, né?
Me permita a colocação, Flávio, é muita bobagem falado, escrito nas redes sociais, né? A gente sabe que as vacinas, elas são testadas, elas são seguras e elas vieram para dar uma qualidade de vida melhor para a gente. Se a gente for puxar lá nos primórdios, a gente vai ver que a perspectiva de vida do brasileiro, ela vem aumentando. E será que é só porque nós queremos viver mais ou é por uma questão toda preventiva de uma série de vacinas que foram implementadas? Eu lembro que chegou a ter uma revolta uma vez, né? Contra a vacina, o pessoal não queria se vacinar porque achava que ia matar as pessoas. E bem pelo contrário, a vacina ela vem fortalecer o sistema imune da pessoa, né? Dando uma perspectiva de vida maior. Então, não acreditem em tudo que vocês lêem. Não acreditem em tudo que vocês ouvem na rede social. Pesquisem por si próprio, né? Pesquisem em sites com credibilidade, vejam os estudos que são disponibilizados e façam, eu acredito assim, ó, façam a sua triagem nos assuntos. Não acreditem em tudo que está na internet. Hoje há uma indústria muito grande do fake news e eu não sei qual é a verdadeira meta a ser atingida por essas pessoas que postam esse tipo de coisa. Né? E dizer que a vacina é para prejudicar as pessoas, eu sinceramente assim, eu sou uma pessoa que acredita muito na ciência, até por uma questão de formação, e acredito que cada vez mais essa vacina ela vai se aprimorando. Hoje ela já engloba outras cepas de vírus, né? Porque o vírus ele é mutante, todo ano ele vai mudando, por isso a necessidade de todo ano se fazer a vacina.
Secretário, uma pergunta de uma ouvinte aqui, ela disse que vacinou, né, o bebê aí de 1 ano e 9 meses e a outra criança de 4 anos, levou no sábado e depois de 3 dias acabaram se gripando, né? Pode ter sido uma reação, e aí o nenê que fez a primeira dose teria que fazer a segunda em 30 dias, mesmo assim tem que fazer essa dose ou alguma preocupação nesse sentido?
Na verdade, quando é bastante normal essa época do ano a gente contrair gripe, né? Por uma questão climática e por uma série de fatores. Veja bem, essa gripe que a pessoa contraiu ou esse resfriado que ela contraiu pode ser, de repente, uma reação alérgica, muito improvável que seja uma reação à vacina. Mas, de repente, um vírus que ela já tinha incubado, né? Já estava, ela teria gripe de qualquer maneira. E essa vacina, ela protege contra um vírus mortal, que é o vírus da gripe A. Ele pode levar à morte. A gripe comum dificilmente leva à morte. Né? Daí, então, nós comentávamos fora do ar, né, que às vezes a pessoa, eu fiz a vacina e gripei. Né? Mas se você está aqui me contando esse caso, não era gripe A, graças a Deus. E a vacina, ela previne esses casos. Então, eu peço a essa mãe que leve a criança na sala de vacina, converse com a enfermeira, né, vê se há necessidade. E se tiver dentro das condições da criança também, que repita então a dose em 30 dias, que é o que recomenda o Ministério, né, para a gente proteger, como eu falei, de uma doença muito mais grave que é a gripe A.
Essa é uma questão que o senhor comenta, que nem sempre a gente sabe diferenciar o que é uma gripe e o que é um resfriado, que acontece até várias vezes durante o ano.
É, exatamente. Às vezes a pessoa confunde bastante, né, Flávio? Um espirro, um resfriado. A gripe, a gripe normal, né? Não estamos falando gripe A. A gripe normal por si só já te bota de cama. Né? Ela é bastante forte, ela dá febre, ela dá coriza, ela dá tosse, ela dá uma série de a pessoa fica prostrada, não tem dor no corpo, muita dor no corpo. Diferente de um resfriado, que vai atacar a garganta, vai dar, de repente, um calafrio, alguma coisa, mas que passa logo em seguida, né? Vai dar, a pessoa vai ficar meio com a voz meio rouca, vai escorrer uma coriza branca, nada muito amarelado. Então, isso aí que tem que se diferenciar. Mas para isso existem os profissionais de saúde, né, Flávio? Tem os médicos, tem os pediatras, e a gente tem que fazer uso dessas pessoas. Está com dúvida, marca uma consulta, vai consultar com a pessoa que vai saber tomar as medidas necessárias. A gente tem que procurar evitar a automedicação, né, porque nós falávamos, inclusive, anteriormente, sobre a dengue, né, e sobre outras doenças. A gente tem que evitar a automedicação, porque às vezes a gente está pensando que está com uma gripe e não é, ou está pensando que está com um resfriado e acaba contaminando, entre aspas, o nosso organismo, né. A gente vê que muitas pessoas às vezes estão com resfriado e por conta própria já tomam uma bateria de medicamentos, quando que um ou dois dias estaria, de repente, tomar só um analgésico com orientação médica, lógico, né, passaria a sintomatologia e ficaria tudo tranquilo.
Essa questão da automedicação é séria no Brasil também. Eloir, outra questão, já que entramos, né, nesse assunto. Hoje, o município dispõe de uma rede aí com muitas opções para as pessoas receberem o atendimento médico. Muitos até exames são disponibilizados. Há o agendamento, mas há muitas faltas às consultas, aos exames, né? O município vem chamando atenção para isso. Que medidas estão sendo tomadas para evitar, né, que aquele que marcou e não foi acabe tirando o lugar de um que precisa e não conseguiu?
Na verdade, assim, Flávio, as faltas, elas sempre ocorreram, né? Só que agora que a gente começou a dar números a essas faltas. Desde que a gente assumiu, há 2 anos e pouco atrás, a gente notava que havia muitas faltas nas consultas. As pessoas marcavam a ficha de manhã para de tarde, quando era a época da fila ali, né? E mesmo assim, havia um índice de falta bastante grande. E a gente começou, então, a dar números a essas faltas. E buscamos várias alternativas. A gente fica, assim, um pouco... Não seria chateado, porque essas pessoas que faltam tiram a consulta de outras pessoas, né? Como a nossa campanha fala, a consulta que você falta faz falta para alguém. Então, se essa pessoa agendou uma consulta e não precisou mais da consulta, que ligue no ISF para que essa consulta possa passar para outra. Algumas medidas foram cogitadas, né? E a gente ouve as pessoas comentando, porque quem faltou não pode mais agendar. Isso é ilegal, né? As pessoas têm o direito de fazer isso aí. O que a gente vai colocar e em forma de decreto, né? Do decreto que vai regulamentar, na verdade, o agendamento por telefone é que é assim. A pessoa, ela agenda, ela recebe uma mensagem via SMS, isso já ocorre agora, né? A pessoa agenda, ela recebe uma mensagem via SMS dizendo do dia da sua consulta, lembrando ela, né? E se ela faltar, ela vai receber uma mensagem dizendo que ela faltou. A segunda vez que ela agendar essa consulta e faltar, ela, entre aspas, vai ter que marcar presencialmente essa consulta, não podendo mais agendar por telefone.
E o pessoal tem feito agendamento por telefone, secretário?
Olha, Flávio, assim tá muito bom o fluxo. Ainda tem muitas coisas para a gente ajustar. Alguns detalhezinhos para a gente ajustar. A questão de que, às vezes, congestiona a linha telefônica. Mas a gente notou, assim, uma diminuição, se não extinção, muito grande das filas na madrugada. Ainda existem alguns casos em algumas unidades, principalmente no ambulatório, em que as pessoas fazem fila, mas aí são pessoas que precisam consultar com um médico em específico, né? Que querem, precisam ser, eu preciso ser atendido pelo fulano de tal, e que aí às vezes não entra dentro do agendamento por telefone. Mas houve uma diminuição muito grande em algumas unidades até a extinção das filas, né? Porque você veja bem assim, a gente trabalha muito com a prevenção. Urgência e emergência, ela é para o hospital, onde tem uma urgência e emergência. Mesmo assim, nós disponibilizamos alguns atendimentos. A pessoa foi dormir bem e amanheceu mal. É normal, está com febre. Então vai ter umas fichas de encaixe, umas fichas de emergência dentro da própria unidade. O agendamento por telefone, ele é uma realidade hoje, uma realidade positiva. Nos surpreendeu a rapidez com que tudo isso aconteceu, porque você vê, ele é uma ferramenta que não existe em lugar nenhum. Ela foi criada aqui em Lagoa.
E, né? Nesse caso, é uma central única de agendamento ou em cada unidade de saúde existe um número próprio para agendar?
Em cada unidade é um número próprio para ser agendado. Tem o celular e tem o fixo, né? Os moradores daquela unidade têm os telefones, os agentes de saúde têm os telefones e podem ligar. É um estudo também, nós fazemos uma regulação central mais adiante disso aí, mas como a gente tem a nossa saúde ela regionalizada, até por uma questão de acompanhamento, porque hoje ele é implementado a saúde de família e há de se manter um vínculo dos profissionais de saúde de família com as famílias, né? Então por isso que às vezes a pessoa, mas meu cartão SUS é de tal unidade, eu queria consultar em outro. Não, você tem que consultar na tua unidade, porque há uma regionalização, micro áreas. Então a gente, por enquanto, né, manteve o agendamento em cada unidade. Mas é um assunto assim, a ser pensado, foi uma sugestão que nos foi dado também por telefone de se fazer uma central única para o agendamento. E a gente está aberto, né, Flávio, para receber críticas. E a gente difere críticas de falar mal, né? Crítica é quando você aponta alguma coisa que está errado e no mesmo momento você aponta uma possível solução ou maneiras de se fazer, de se melhorar isso. Falar mal é só simplesmente falar mal por falar mal.
Né? É denegrir.
Exatamente, denegrir um projeto que tá acontecendo. E a gente está aberto para receber crítica, para receber sugestões. Nós precisamos de sugestões. Nós não somos os donos da verdade e nós precisamos que a população nos ajude a formar essa ferramenta, como eu falo, que é inédita, que só tem em Lagoa Vermelha e que está se firmando cada vez mais e que daqui a pouquinho... Já recebemos ligações de vários municípios aí, daqui a pouquinho nós vamos estar servindo de exemplo para o resto do estado.
Secretário Eloir Morona, nós vamos ao nosso bloco comercial, em seguida a gente volta para a sequência e o último segmento do programa, 11h45.
Fruteira e Mercearia Sabores da Colônia, produtos direto da Colônia, salame, copa, queijo, pão, chimia, ovos, mandioca, moranga, feijão, grande diversidade em frutas e verduras. Fruteira e Mercearia Sabores da Colônia, Rua Demetrio Dias de Moraes, fone 99651-5059, em frente ao Salão Novo Visual, no bairro Suzana.
Restaurante Original House. Venha passar momentos inesquecíveis com seus amigos e familiares. Café da manhã, almoço e janta. Bife grelhado de frango e gado opcional. Bife à parmegiana, mais bauru ao prato. Bebidas diversas e chopp geladinho. Original House, Rua Protásio Alves, próximo ao Dalago. Fone Watts para reservas. 99996-6296.
Bege Auto Center, agora com novidade. Disponibilizamos para nossos clientes marcadores de vidro. Você quebrou o vidro do seu carro? Nós remarcamos ele com o número de série de fábrica. Contamos também com polimento e limpeza interna, cristalização de farol e remoção de chuva ácida. Bege Auto Center, Rua Alfredo Mouge, em bairro Rodrigues. Antigo SOS Pneus, fone 999-93-4636.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano 849.
Você quer gasolina de qualidade? Então passe agora no posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência. Faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
Atenção, atenção! Informação importante!
A Fashion 10 é a única e verdadeira loja dos 10 reais! E hoje é dia de comprar para sua casa na Fashion 10 conjuntos de potes, tapetes, pratos, copos, panelas, formas e muito mais! Na Fashion 10 tem confecções, calçados, linha de ferramentas e muitas opções na linha Pet Shop! Toda loja por 10 reais e aquele atendimento diferenciado! Então, o que é que você está esperando? Vim para Fashion 10, na Bento Gonçalves, ao lado da Eletrozago!
No supermercado Tio João, seu mês começa com economia. Confira as promoções: carne de segunda com osso, R$ 12,99 o quilo. Iogurte polpa Nestlé com 6 unidades, R$ 13,99. Arroz branco Bela Dica, 5 quilos, R$ 10,90. Biscoito recheado Fomito, 100 gramas, R$ 89,00. Coca-Cola, 1,5 litro, R$ 17,96 o fardo com 4 unidades. Supermercado Tio João, Rua Alfredo Mugem, no bairro Rodrigues.
Informação e música na tua rádio.
Em Amon Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento, em especial gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa sanca em gesso. Logo estaremos trabalhando com gesso em 3D. Orçamento gratuito. Em Amon Gesso, há 12 anos no mercado. Rua Atílio Bonotto, 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, neste horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Vem para o outono do conforto da Lojas Benoit. Nas nossas mais de 230 lojas no sul do país, você encontra diversos produtos para deixar o seu outono muito mais confortável. Aqui você encontra sofás, secadoras de roupas, aquecedores, televisores, eletrodomésticos, fogões a lenha e muito mais. Venha para o outono do conforto da Lojas Benoit. Estamos te esperando.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos com o secretário Eloir Morona, segmento final do Temática, né? Pergunta aqui ao ouvinte quais são os grupos prioritários, né? A gente tem divulgado aí regularmente. Trabalhadores de saúde, povos indígenas, mulheres que ganharam um nenê até 45 dias, né? As puérperas. Os idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas ou privadas, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa, aí tem que ter o atestado também, né? Doenças sob, jovens sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade, profissionais das forças de segurança e salvamento, policiais, bombeiros, membros das forças armadas. Faltou alguns, secretário, seriam esses grupos
prioritários? São esses, né? Exatamente.
Bom, uma pergunta aqui do ouvinte, com relação ao postinho do bairro Oliveira, alguma novidade, quando é que abre?
Na verdade, a obra está concluída, né? Recebemos a obra nesses dias aí, fez as vistorias finais, algumas coisas para serem reparadas, já foram reparadas. Eu acredito que no segundo semestre estaremos inaugurando o SSF, que é o maior do município. Eu convido as pessoas que não conhecem ainda, que passem lá para conhecer. Ele é muito grande, até nós brincávamos, parece um hospital, né? De tão grande, ele é bastante amplo, ele foi feito dentro das condições para poder, em um segundo momento, se necessário, ser feito ampliação das unidades e montando até duas equipes no próprio ESF. Então, acredito que agora, no segundo semestre, estaremos inaugurando. Já compramos boa parte dos equipamentos que lá serão instalados, faltando tão somente a licitação, então, para os móveis sob medida, que também já está a caminho.
Secretário, tivemos presença de agentes no evento promovido pela nossa regional de Passo Fundo, né, da coordenadoria, doenças intestinais inflamatórias, chamado Maio Roxo. Algum tema nesse sentido será abordado nos próximos dias? Será feito algum trabalho para a prevenção das doenças aqui?
Na verdade, assim, a gente tem notado que existem distúrbios gastrointestinais que ocorrem na nossa população e que às vezes não são notificados, né? E há necessidade, sempre quando ocorre diarreia, por exemplo, alguma coisa, é a necessidade de se notificar. E houve essa oportunidade desse curso em Passo Fundo e a gente, então, através da solicitação de um dos agentes, nos solicitou, secretário, nós gostaríamos muito de fazer. E eu acho que conhecimento não ocupa espaço, né, Flávia? Então, a gente disponibilizou para todos, para que fizessem esse treinamento. E agora a gente vai fazer uma rodada de conversa a respeito do curso, ver do aproveitamento, para que a gente possa botar em prática isso aí, né? todo o treinamento que a gente coloca. E agora uma outra notícia, a partir da semana que vem nós começamos então o nosso processo de educação continuada nas unidades. Todos os agentes de saúde do nosso município serão treinados novamente, referência à motivação, referência à humanização, ao atendimento, também questões profissionais, questões de preenchimento de formulário, de notificações, tudo isso será feito. É um programa do governo federal que liberou uma verba e que exigia então que se fizesse esse treinamento nas unidades, que se chama educação continuada. Nós faremos aqui no município, onde fizemos uma licitação, contratação de uma empresa, para fazer esse treinamento, que será bastante importante, e eu acredito que os nossos munícipes, a partir da implementação dessas estratégias que serão tratadas no curso, notarão a diferença dentro do atendimento das unidades.
Bom, nós teremos outros assuntos, infelizmente o tempo já esgotou. Secretário, queremos agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado.
Muito obrigado a você, Flávio, muito obrigado a todos os ouvintes. Dizer à nossa população que continuamos sempre trabalhando, como sempre, com as portas abertas, né? As pessoas que tiverem alguma dúvida podem se dirigir até a secretaria, conversar conosco. A gente procura não evitar muito entrar em bate-papo de redes sociais, eu procuro evitar um pouquinho essas questões, porque eu prefiro conversar pessoalmente, olho no olho. Sou do tempo antigo, gosto de conversar e geralmente resolver as questões. Então a secretaria está de portas abertas a todas as pessoas do nosso município.
Secretário Eleonor Morona participou hoje do programa e com ele nós chegamos ao final do Temática, agradecendo a atenção de todos os patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua audiência. Nós voltamos amanhã às 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenador de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos o Rudimar, a Jaqueline Castro, o Everton Meneguzzi, o Ricardo Silva, com a participação do Altamir de Souza, na gravadora o Josemar Candeia e a recepção da Rita de Oliveira. Nos despedimos desejando a você uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Viu? Temática. O que acontece é assunto.
Você procura segurança, agilidade e